Está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor é Hoje. A análise é feita pela Sara Antunes de Oliveira e o Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães, em direto do Porto, e à Carla Jorge de Carvalho. Carla.
Bom dia. Hoje há uma enorme ressaca, quer que para quem saiu à rua, quer para quem tentou dormir ou até para quem ficou a ver televisão. Sara, colocas-te em alguma destas categorias?
Por acaso, não.
Confesso lá, Sara.
Mas tenho aqui uma enorme ressaca de indignação. Pronto. Se isso servir como categoria D.
Pode? Aquela que ficou a ver televisão e a ficar indignada, provavelmente.
E a trocar mensagens com a Filomena Martins. Não estranhem se ouvirem aqui uma voz ao fundo, também indignada. É o espírito da Filomena Martins, porque ela não calhou a vez dela estar neste Vencedor, mas ela queria muito, porque nós partilhamos desta indignação e deste, Filomena, não te vou deixar ficar mal, deste zero redondo que vai para uma data de gente. O meu vencedor, na verdade, é a incompetência, a negligência e a falta de noção que nós vimos ontem à noite, e tenho muitos zeros para distribuir. Diria assim à cabeça, ministro da Administração Interna,
a
surpresa.
Sério?
Sim, Paulo. algum dia teria de ser, não é? Nunca falamos aqui de Eduardo Cabrita, mas também, olha, pode ficar tranquilo, porque podem ficar todos tranquilos, não vai acontecer nada. Está tudo bem, portanto, daqui a uns tempos já ninguém se lembra disto. Mas também para o diretor nacional da PSP, que há de ser responsável por alguma coisa, e para a diretora-geral da Saúde. Eventualmente podemos juntar aqui também a Câmara Municipal de Lisboa e também o Sporting, porque também estiveram nas reuniões onde aparentemente ninguém colocou a possibilidade de haver, vá, um pequenino ajuntamento junto ao estádio. Apontou-se tudo para o Marquês, para um percurso de autocarro que se faria de determinada maneira, e toda a gente ignorou que a Juveléu pôs ecrã junto ao estádio, anunciou que ia haver DJs, disse que comunicou isto mesmo a estas entidades, mas pelos vistos ninguém achou que ia acontecer aquilo que aconteceu, e naquilo que foi preparado também alguém achou que faria sentido cercar o Marquês com umas grades, que estava bom de ver, ainda antes do autocarro lá chegar, iam acabar no chão. Mas pronto, sobretudo aqueles três primeiros, Ministro da Administração Interna, Diretor Nacional da PSP e Diretora-Geral da Saúde, que eu acho que viveram numa realidade paralela nas últimas semanas, é a única explicação que eu tenho para isto.
Eduardo Cabrita percebe-se.
Bom,
né?
Também, certo.
Ela resolveu os problemas dos direitos humanos no mundo. Também
sim.
Não podemos exigir muito mais, não é?
Pensei que ias dizer que vive numa realidade paralela há anos, não só nas últimas semanas.
Não, ele tinha ontem um jantar importantíssimo com um homólogo da Eslovénia.
Ministro esloveno.
Não acharam amorosa a explicação? Quando questionámos o Ministério da Administração Interna, pedimos um comentário em relação ao que tinha acontecido ontem, Eduardo Cabrita até não estava a acompanhar muito, porque estava com o homólogo da Eslovénia. Eu acho que se calhar nós é que vivemos numa realidade paralela, porque se calhar isto devia fazer sentido e não faz. Mas, na verdade, não havia plano nenhum na semana passada. Eu presumo que até ontem, à meia da tarde, continuasse a haver plano absolutamente nenhum.
Sara, deixa só dar uma nota. Nós ontem tentámos ter a PSP de manhã aqui no Explicador para falar disso, e também de Fátima, de dois eventos que movem à sua maneira muitos fiéis e que iam juntar pessoas, e ao contrário daquilo que tem sido habitual nos últimos tempos, em que a PSP está sempre disponível antecipadamente para dizer como é que vão ser operações do Natal, eventos destes na pandemia, ontem até à última ninguém conseguiu indicar ninguém da PSP, o que indicia que a própria PSP não sabia o que havia a dizer ontem de manhã.
O pior, se te recordas, ontem a indicação que nós tínhamos de segunda-feira era que a conferência de imprensa era ao meio-dia
e acabou por ser às 5.
Exato, depois ficamos todos à espera da conferência de imprensa. Mas atenção, nós desde a semana passada que estamos a colocar estas perguntas à PSP, à DGS, ao Sporting,
aliás, Sara, na semana passada a Câmara dizia que não tinha nada a ver com isto, que era tudo uma questão para ser resolvida com as autoridades.
Portanto, pois sim, e na verdade não tem. Terá a ver com o que acontecer na Câmara, que provavelmente, como é tradição, receberá a equipa do Sporting.
Mas
esteve nas reuniões, claro.
Quisesse ter, não é?
Claro, e esteve nestas reuniões. E eu não consigo. Eu nem quero pensar o que teria acontecido se o Futebol Clube do Porto tivesse perdido com o Farense na segunda-feira. porque se isto é a forma preparada, vamos não quero imaginar como é que é a forma não preparada.
Mas,
claro,
mas
que isto
podemos,
ia acontecer.
Sara, mas podemos imaginar que para a semana podemos ter a repetição de ajuntamentos, porque para a semana, exatamente na próxima quarta-feira, termina o campeonato, o Sporting recebe o Marítimo e vai haver mais festejos.
É possível que sim.
E pelo meio há um Sporting Benfica.
No sábado.
Benfica Sporting só foi.
Sim, um Benfica
fazer...
Sporting no sábado.
Esse, sobretudo, parece-me um enorme problema. E eu lamento, mas não dá para fazer de conta de que isto era inevitável, porque, eu não sei se recordam, mas no ano passado também houve campeão nacional e também estávamos em pandemia. Foi em julho, foi um bocadinho mais tarde, porque o campeonato tinha sido suspenso, mas o Futebol Clube do Porto foi campeão no ano passado. E também aconteceram coisas que não deviam ter acontecido agora. Não de todo com esta dimensão. Acho eu que por várias razões. Primeiro porque a PSP se pôs junto ao estádio precisamente para impedir que as pessoas se aproximassem do local onde a equipa ia estar a festejar. Lá dentro apenas. E portanto juntaram-se alguns elementos, sobretudo os Super Dragões, mas nada comparado com o que vimos ontem.
E fez-se uma pedagogia muito antes.
E não é só isso, não houve autocarro a circular pela cidade, não é? Porque como é evidente, se há um autocarro a circular... Vamos lá ver. Um autocarro que saiu do estádio de Alvalade já quase às 2 da manhã. Claro que
essa
as pessoas
foi
se iam juntar.
Outra decisão incompreensível. Como é que se deixa milhares de pessoas à espera na rua e com um autocarro?
Mas já agora sobre o autocarro, às 22h04 ontem, e eu notei a hora, em direto no RTP3, um comissário da PSP dizia que ainda não sabia àquela hora o que ia acontecer a seguir. O jogo estava para acabar daí a 5 minutos, ele não sabia. O que é que ia acontecer? Só o autocarro ia sair?
Era o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa.
Também ouviste então. Eu estava a ouvir aquilo a dizer, como é possível não haver um plano às 22, às 10h04 da noite?
A colocar a possibilidade de afinal não sair autocarro nenhum.
Exato.
Depois de saber o percurso, depois de tudo aquilo. Quer dizer, e agora vamos pensar aqui na ironia. Ao lado de todo este problema havia um estádio lindo e vazio, com uma série de cadeirinhas, onde as pessoas podiam estar.
Mas é um perigo.
Eu não consigo... Ontem a Filomena Martins, a dada altura, mandou uma mensagem a dizer que a estimativa da PSP e do Sporting era que estavam ali fora, junto ao estádio, 15 a 20 mil adeptos. Cabem 50 mil no estádio de Alvalade.
Ainda dava para garantir algum distanciamento social.
Ainda dava para garantir distanciamento.
E por isso,
mas lá está, quando se vive numa realidade paralela, estas coisas se calhar não fazem sentido.
E por isso o zero vai para o Ministro da Administração Interna, o Diretor-Geral da PSB, a Diretora-Geral da Saúde, a Câmara de Lisboa, o Sporting Clube de Portugal. Isto quer dizer, Miguel Santos Carrapatoso, que ninguém sai bem aqui do que aconteceu ontem à noite?
Ninguém sai bem na fotografia e não vou repetir os argumentos deixados pela Sara, até porque ela os pôs, como sempre, de forma brilhante. E, portanto, não tenho muito a acrescentar. De facto, foi completamente indigno aquilo que assistimos ontem. E fazendo um statement, que acho que não devia ter de fazer, mas nos tempos em que vivemos é melhor fazê-lo, nada me move quanto ao Sporting, nada me move quanto ao futebol, sou um adepto de futebol como muitos outros, mas o que aconteceu ontem foi
Miguel,
completamente
contrário,
indigno.
Pelo contrário, os adeptos do Sporting mereciam muito melhor do que aquilo que aconteceu
Precisamente.
Ontem. Mereciam que isto tivesse sido organizado de outra forma, sobretudo os que não foram para lá fazer aqueles confrontos e aquelas cenas lamentáveis.
E é lamentável que passamos... um ano, mais de um ano, a medir os centímetros que nos separavam dos demais, a fiscalizar os almoços e os jantares da Páscoa, as compotas do Natal, e chegamos a esta altura do campeonato, literalmente a esta altura do campeonato, e assistimos àquilo. É indigno e é imoral, e não devia ter acontecido, e ninguém devia ter permitido que aquilo acontecesse. Lamento imenso, adoro futebol, mas nós não vivemos num estado futebolístico. Portanto, aquela festa não podia ter acontecido de forma alguma. E, portanto, falhou toda a gente. Lá está, como dizia a Sara, falhou o Eduardo Cabrita, cuja resposta da assessoria é absolutamente brilhante e devia ser emoldurada, dizendo que, como já dissemos, esteve particularmente atento, estava num jantar, nem queria saber... Não, acho que não há outro, não é preciso classificar esta frase para perceber o quadro mental de Eduardo Cabrita neste momento.
Um ministro, se calhar é a lógica permite, de quem diz a verdade não merece castigo.
Não merece castigo, mas um ministro que permite, ou cuja equipa se permite a dizer isto, enfim, já está noutra dimensão, não, nem vale a pena. Esteve mal a Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina esteve pessimamente, esteve mal a polícia, esteve mal o Sporting, enfim, estiveram todos mal, e pior vamos ficar nós, porque não sabemos as consequências que isto pode ter, até para a saúde pública, mas depois não vem o Governo fazer grandes, dar grandes lições de moral sobre os comportamentos que cada um deve ter à mesa de jantar, quando permite que isto aconteça. Perdeu a autoridade moral depois de ter permitido que esta festa, da forma que, como decorreu, tivesse acontecido. O Governo perdeu para qualquer outra pessoa que nem queira saber de futebol, para os outros adeptos, para os adeptos mais contidos, ou seja, para quem não entrou naquela euforia, o Governo perdeu qualquer autoridade moral e terá agora a lidar com as consequências disso mesmo. Eu recordo que ainda vivemos com regras muito apertadas. Os restaurantes que estão em agonia têm de fechar às 10h30 da noite.
Miguel, não há festivais, nem concertos ao ar livre.
Por exemplo.
Não há público nas bancadas dos estádios de futebol. Qual é a moral?
Perceberão estas pessoas que...
Há milhares de pessoas no desemprego à conta disso, não é? Há um ano e tal.
E perceberão essas pessoas que tenham de cumprir regras depois do que assistimos ontem? Eu, no lugar delas, teria muita dificuldade em perceber, mas enfim.
E consegues identificar o principal responsável ou alarga as responsabilidades para todos os envolvidos, como a Sara fez?
Largo, mas alarga a responsabilidade para todos os envolvidos, incluindo para os adeptos, porque há aqui um lado de responsabilidade individual que não deve ser esquecida nem escamoteada, não é? Que cada pessoa devia ter tido o juízo, e nós vimos ontem muita gente sem juízo nenhum, devia ter o juiz se comportar de forma correta quem está em pandemia. Portanto, também há uma responsabilidade individual que falhou. Mas até que escolher um responsável e partilhando as acusações a todos, as críticas a todos, aliás, tenho de escolher Eduardo Cabrita enquanto o maior responsável pelo que aconteceu ontem. Era ele que devia ter liderado este processo enquanto Ministro da Administração Interna, e não liderou. Demitiu-se mesmo de liderar esse processo, como nós vimos pela resposta que ele dá. Pronto, estava a jantar, ninguém queria interromper o jantar do Sr. Ministro, pronto, aconteceu.
E portanto,
Paulo,
nota...
não sei se reparaste que o Miguel ia evitar a todo custo falar de Eduardo Cabrita.
É verdade.
Exato, exato. Ele anunciou isso, eu vou falar aqui dos...
Até já estou a suar, peço desculpa.
Imagina, Sara, se ele não tentasse evitar falar de Eduardo Cabrita.
Já estou a suar das mãos e tudo, peço
desculpa. E então, aproveita este momento de sofrimento para dares a nota e passares à frente.
Um zero redondíssimo, sim.
Para Eduardo Cabrita. Ora, isto, Júlio, ouvindo estas perplexidades, isto acaba por ofuscar o feito desportivo do Sporting?
Não, bom dia. Acho que não. Apesar de tudo, acho que não. É lamentável o que aconteceu ontem. Estava aqui a ouvir a Sara e o Miguel e estava aqui a pensar que, de facto, com o estádio aberto e com as pessoas controladas no estádio, tudo se tinha resolvido. Aliás, dá para aí uma informação no ar que as próximas duas jornadas podem ter público no estádio, que eu não me acredito muito, mas pode acontecer em função, de facto, do que aconteceu ontem à noite. Mas também só queria dar aqui uma nota que é a seguinte, antes de entrar mesmo no tema. O que é que falta também mais para explicar às pessoas que é preciso usar máscara, que é preciso ter distanciamento? Eu bem sei que não se consegue controlar estas multidões, mas caramba, as pessoas também que vão a estas festas, que vão para estes movimentos e para estas festas, eu vi lá tanta gente sem máscara e vi tanta com máscara. O que é que falta mais também para que o povo português e as pessoas percebam que pelo menos vão festejar, mas usem máscara? Isto é o cumpram de distanciamento. Eu sei que é difícil, mas isso aconteceu ontem e julgo que já não há campanha mais nenhuma que possa ser feita para convencer as pessoas do que é necessário. E em relação a um ano, de facto, eu lembro, quando o Futebol Porto foi campeão, as pessoas nem sabiam para onde é que os jogadores iam festejar, nem sabiam para o que é que o Futebol Porto ia fazer com os festejos do título. Há um ano vivia-se com mais medo deste vírus, este ano, pelos vistos, as pessoas estão mais relaxadas, ainda não perceberam que o perigo não passou, e por isso ficava só esta nota àquilo que já foi dito. E para não falar mais do mesmo, convém também, de alguma maneira, falar do Sporting e enfim, deste mérito que o Sporting teve. Gostava aqui de deixar três ou quatro notas, que é Varandas, Frederico Varandas, é provavelmente, é o presente mais novo a ser campeão, 41 anos a ser campeão. É um médico e militar, o que também tem algum significado em ano de pandemia, um agente das autoridades de saúde ser campeão pelo Sporting. Resistiu este ano aos presidentes adversários, travou combates com o presidente do Braga, com o presidente do Porto, com o presidente do Sporting. Travou um combate que provavelmente terá sido o mais difícil de todos, foi com as claques do Sporting. Conseguiu aparentemente ganhar esse combate e era um combate ousado e um combate muito difícil de fazer. É óbvio que quando se ganha parece que está tudo bem, no futebol há uma velha máxima que o que interessa é que a bola entre, pois os problemas resolvem-se por eles, se a bola entrar, se não entrar é que é uma chatice, e provavelmente terá resolvido esse problema das claques, julgo eu. Foi ousado a contratar Rubén Amorim, nunca um clube pagou 10 milhões de euros por um treinador em Portugal. É evidente, como ouvi aqui há dias, é fácil gastar 10 milhões com dinheiro que não é nosso, é do clube, foi um risco na altura, mas a verdade é que agora, à distância, de facto foi acertado. Rubén Amorim tornou-se campeão e é um treinador de facto competente, com um discurso novo, também com uma nova forma de falar com as pessoas. É também ele o treinador mais novo a ser campeão em Portugal. Estava a ouvir há pouco as ideias de Manuel Fernandes para o contracorrente de hoje. José Manuel Fernandes, deixar também aqui uma dica para esse contracorrente, que é o Rubén Amorim não é treinador, ainda não tem o curso, ainda não tem o aval, enfim, não está certificado, porque em Portugal são precisos quase 10 anos para ter esse certificado, ou seja...
Mais que o médico, não é?
É mais que o médico, os treinadores queixam-se disso, que é, imagina um jogador que deixa aos 36 anos, mais ou menos, que é quando deixa de jogar futebol, para depois ser treinador tem que andar 10 anos para fazer um curso, que é uma coisa que não acontece lá fora, entre cursos, estágios, enfim, e outras coisas que tem que fazer. O treinador tem que fazer, aqui há tempos um treinador, que já foi treinador, amigo meu, dizia-me que o Mourinho hoje em dia não reunia as condições necessárias para ser treinador em Portugal se fosse exigido aquilo que é exigido em Portugal, e portanto isto cria um problema, que é o Rubén Amorim, é uma injustiça não ser o treinador do Sporting ou não ter essa certificação, mas depois também é uma injustiça para todos os outros que são obrigados a fazer os 10 anos. Isto é um problema que ainda não se resolveu em Portugal. É só uma ideia para o contracorrente.
É mais uma sugestão para o contracorrente. Júlio, e quanto a notas? Suspeito que vais conseguir encontrar vencedores.
Vou ver o quanto vou dividir. É, exato. Falta-me só dizer de um campeão invencível, de um Sporting que, falta-me dar esta nota, foi campeão com todo o mérito, não perdeu nenhum jogo, mas teve uma vantagem a seu favor. Foi o clube dos quatro grandes que teve o campeonato, ou a época menos exigente de todas. E isto para a próxima época os adeptos já não querem, que é, logo no início do campeonato, ficar fora das competições europeias, ficar fora da Taça de Portugal e jogar só para o campeonato. Isto foi uma grande vantagem que o Sporting teve este ano e que lhe permitiu, de facto, ser um campeão com mérito, para além de hoje ser também o clube, é justo dizer, com as contas mais saudáveis em termos financeiros dos grandes clubes que existem em Portugal. Um 16 a dividir entre Frederico Varandas e Rubén Amorim.
Não é 8 para cada um, é 16 para cada um, não é?
É 16 mais 16.
Divido o mérito.
Aqui fica este 16, finalmente um vencedor. Vamos aproveitar os últimos minutos, e já não são muitos, Paulo e José Manuel, para irmos até Odmira.
Odmira, já percebi, estás com o olhar, tens 3 minutos para despachar isso, não é?
Não é, Maria João?
É sim.
Bom, vamos lá então. É que enquanto andávamos todos distraídos já ontem com a questão aqui de futebol e com os festejos na rua, o Primeiro-Ministro fez um daqueles passos de mágica, não é? Foi o Odmira a resolver o tal problema que há muitos anos estava por resolver com os migrantes e agora com a crise sanitária. Assim, de repente, levantou-se a cerca sanitária que estava feita a duas freguesias do Conselho de Odmira, a São Teotónio e a Longueira Almograve, sem que se perceba que critérios é que levaram a esse levantamento, sem que se perceba porque é que de repente deixaram de ser preciso dos testes obrigatórios que, pelo menos numa destas freguesias, obrigavam a sair do concelho à farmácia mais próxima da freguesia para fazer o teste, quando eles não podiam sair da freguesia sem fazer o teste. Assinam-se dois protocolos para resolver a questão da habitação com os migrantes, um com os empregadores e outro com a Câmara Municipal, pago obviamente pelo contribuinte europeu.
Sem metas, sem datas.
Sem metas, sem nada. Já agora, uma cerca sanitária cujo levantamento é anunciado pelo Presidente da República, mais uma vez, a partir de Lisboa.
Do Minho,
do outro lado do país, exatamente, quando o Primeiro-Ministro tinha anunciado a ida relâmpago a Odmira. E é basicamente, isto é um espelho do que é a política neste momento e a governação neste momento. É um espetáculo para as televisões, para os mídia, para fingir que se resolvem problemas que afinal não se resolvem e que duram há décadas, para sacudir a água do capote, deixando no final tudo na mesma, porque isto depois é ajustado para a frente, e daqui a 2 ou 3 anos, quando voltamos a olhar para o Odmira, para os migrantes, para estes protocolos, vamos verificar que provavelmente nada aconteceu, mas entretanto António Costa provavelmente já estará noutra, ou então já ninguém liga. Andamos nisto, basicamente, e portanto dou um 5 a António Costa. Talvez lhe devesse dar uma positiva, porque ele é um verdadeiro Houdini a livrar-se destas coisas, mas não, isto há limites e tem-se ultrapassado estes limites da decência, e este é mais um caso desses, portanto, 5 para António Costa.
5 para o Primeiro-Ministro. José Manuel Fernandes, também achas que António Costa não resolveu bem este problema da cerca sanitária? Estava a ser um problema.
António Costa não resolveu bem, eu acho que resolveu mal. Primeiro, António Costa devia ter ido mais cedo ao Odmira. Quem está com problemas precisa do ombro, por assim dizer, de quem tem poder, na altura em que tem os problemas. Ora, enquanto as pessoas da Odmira tiveram problemas, tiveram a GNR lá. Tiveram cães, polícias, guardas, e não tiveram ninguém, não foi lá o Primeiro-Ministro, não foi lá o Presidente da República, que às vezes é tão lesto a ir a tantos sítios, não foi lá o Ministro da Administração Interna. Quando finalmente havia...
Pelos vistos tiveram umas chamadas de telemóvel, não é?
Sim, telemóvel, acho que fizeram umas chamadas de telemóvel. Foram a tantos sítios, andaram, vão sempre a tanto lado, todos eles estiveram todos os dias nas televisões, todos os dias, mas nunca em Odmira. Bem, agora mudaram a agenda precipitadamente para ir ao Odmira, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República arranjam forma de, rapidamente, num intervalo, passar uma pequena rasteira ao Primeiro-Ministro para anunciar aquilo que o Primeiro-Ministro ia anunciar em Odmira, para conseguir, mesmo assim, ele ter o protagonismo mediático, portanto, fantástico, e aquilo que é essencial, aquilo que é realmente essencial, que é como é que se resolve aquele problema. Temos um calendário, temos um protocolo, temos uma promessa, que é aquilo que já tivemos dezenas de vezes. E que já sabemos que dezenas de vezes não é cumprido. Daqui por, no final do ano que vem, portanto, quando ninguém se lembrar, o protocolo é para ficar cumprido no final de 2022, portanto, falta mais de um ano e meio, veremos se as casas prometidas estão construídas, não vão estar, um ano e meio, apesar de tudo, é pouco tempo, e veremos se os agricultores, os sazonais e os permanentes de Odmira, os trabalhadores da agricultura, têm o seu problema resolvido. Não creio que o tenham. Além de que, como todos percebemos, durante esta crise, Odmira é apenas a ponta do iceberg. Isto é um problema que há em muitas outras regiões do país, no Alentejo, no Ribatejo, aqui ao lado, no Tejo, na Penha da Amêijoa, no Oeste, há em muitas outras regiões, mas para isso, como não está nas televisões, como não dá para o seu Primeiro-Ministro aparecer, não se vai falando. E enquanto não se for falando, não há problema, não vai ao debate do Parlamento, vamos ver o que é que amanhã acontece, porque isto tem a ver com o timing, amanhã havia o debate bimensal. E isto prova, mais uma vez, que se houvessem debates quinzenais, se calhar havia problemas que, pelo menos na teoria, no espetáculo, talvez se resolvesse mais depressa.
E por isso,
portanto,
José Manuel,
eu acompanho a nota do Paulo Ferreira.
E fica um 5 também para António Costa. Está feita a ronda pelos vencedores e vencidos do dia. Voltamos amanhã. Até lá.